Om Shanti, o Limatinal, 13 de fevereiro de 2026. Essência. Doces filhos, tudo o que diz respeito a vocês aqui é incógnito, e é por isto que vocês não devem mostrar show externo. Mantenham o enlevo de seu novo reino. Pergunta. Qual é o empenho de vocês, filhos, para estabelecer sua religião elevada e ações divinas, Dharma e Karma? Resposta. Vocês agora estão se empenhando para renunciar aos cinco vícios, pois estes vícios corromperam todos. Vocês sabem que nesta época todos se tornaram degradados e se afastaram da religião e das ações divinas. O Pai lhes dá Shrimat e estabelece a sua religião elevada e ações divinas. Vocês conquistam os cinco vícios ao seguirem Shrimat e ao terem a lembrança do Pai. Vocês aplicam em si próprios um tilak da soberania por meio do estudo. A música. Ao encontrarmos você, encontramos o mundo inteiro. A terra, o céu, tudo nos pertence. Om Shanti. Vocês, filhos espirituais mais doces, ouviram esta canção. Somente vocês, filhos espirituais, dizem Baba. Os filhos sabem que o Pai ilimitado dá felicidade ilimitada e sabem que nós recebemos a felicidade ilimitada, ou seja, Ele é o Pai de todos. Todos os filhos ilimitados, as almas continuam a se lembrar dele. Elas se lembram dele de um modo ou outro. No entanto, elas não sabem que podem receber soberania do mundo do Pai Supremo, da Alma Suprema. Vocês sabem que a soberania do mundo da Idade de Ouro que o Pai lhes dá é constante, inabalável e impassível. Aquela soberania dura por 21 nascimentos. O nosso reino se estende pelo mundo inteiro e ninguém pode roubá-lo de nós. Nosso reino é inabalável porque só existe uma religião lá. Não existe dualidade. Aquele é o reino indiviso. Ao ouvirem esta música, vocês filhos deveriam ter o enlevo de seu reino. Tenham tais músicas assim em casa. Tudo de vocês é incógnito, enquanto as pessoas renomadas mostram muito show externo. Vocês não têm nenhum show externo. Vocês podem ver que aquele no qual Baba entra também é muito comum. Vocês, filhos, entendem que todos os seres humanos fazem ações sujas e incorretas e é por isto que eles são chamados de insensatos. O intelecto deles está completamente trancado. Vocês eram tão sensatos, vocês eram os senhores do mundo. Maya tornou todos tão insensatos que eles não têm mais utilidade alguma. As pessoas fazem muitas penitências, fogos sacrificiais, etc., para encontrar o Pai. Mas elas não obtêm nada. Elas simplesmente continuam a cambalear naquele caminho. Dia após dia, elas se tornam mais desafortunadas. Quanto mais tamopradam seres humanos se tornam, mais desgraça há. Os rishis e munis que são lembrados se mantinham puros. Eles diziam neti neti, nem isto nem aquilo. Agora que eles se tornaram tamopradã, eles dizem, eu sou Shiva e você também é. Shivoham Tatuan. ou que ele é onipresente e está em todos. Aquelas pessoas apenas dizem Alma Suprema. Elas nunca dizem Pai Supremo. Chamar o Pai Supremo de onipresente é errado. É por isso que elas dizem Ishvar, ou Alma Suprema. A palavra Pai jamais entra no intelecto delas. Mesmo quando as pessoas dizem isso, é apenas por dizer. Se elas realmente acreditassem que ele é o Pai Supremo, seus intelectos estariam reluzindo. O Pai lhes dá a herança do paraíso. Ele é Deus Pai Celestial. Portanto, por que ainda estamos no inferno? Agora, como podemos novamente conseguir liberação e liberação em vida? Isto não entra no intelecto de ninguém. As almas se tornaram impuras. Inicialmente, as almas são satopradã e sensatas. Então, as almas passam pelos estágios sato, rajo e tamo e se tornam insensatas. Agora vocês se tornaram sensatos. Agora Babos relembrou que existe um mundo novo de Bharat e ele é o reino de vocês. Havia uma direção, uma língua, uma religião e o reino do imperador e da imperatriz. Então, na idade de cobre, começa o caminho de pecado e aí tudo depende do karma de cada um. Vocês deixam um corpo e tomam outro de acordo com o seu karma. O pai diz, eu agora estou ensinando tais ações que vocês conseguem soberania por 21 nascimentos. Lá, embora tenham pais limitados, vocês não têm o conhecimento de que receberam a herança do reino do pai ilimitado. Então, na idade de cobre, o reino de Ravan começa e os relacionamentos se tornam viciosos. O nascimento que vocês recebem é de acordo com seu karma. Em Bharat, existem reis dignos de adoração e também reis que fazem adorações. Nas idades de ouro e de prata, todos são dignos de adoração. Lá não há adoração ou devoção. Quando o caminho de devoção começa na idade de cobre, o rei, a rainha e todos os súditos tornam-se adoradores e devotos. O mais importante de todos os reis que pertence à dinastia do Sol e que é digno de adoração, torna-se então um adorador. A recompensa por agora vocês se tornarem sem vícios dura por 21 nascimentos. Então o caminho de devoção começa. Eles constroem templos para as divindades e as adoram. Isto acontece apenas em Bharat. Esta história dos 84 nascimentos que Baba revela também é apenas para as pessoas de Bharat. Aqueles de outras religiões vêm mais tarde. Então, conforme a população aumenta, há muitos deles. As feições das várias religiões são diferentes em cada aspecto. Os costumes e sistemas deles também são diferentes. Toda parafernália também é necessária no caminho de devoção, assim como uma semente é minúscula e a árvore que surge dela é imensa. Assim como as folhas, etc., que nascem de uma árvore, não podem ser contadas, do mesmo modo há tanta expansão na devoção. Eles continuam a produzir tantas escrituras. O pai agora diz a vocês, filhos, toda a parafernália do caminho de devoção tem de terminar. Agora lembrem-se de mim, do pai. Há muita influência da devoção. É tão bonito e é tanta dança, show, canto, gastos, etc. O pai diz: agora lembrem-se de mim e da herança. Lembrem-se da sua religião original, das divindades. Vocês desempenharam diferentes tipos de devoção, nascimento após nascimento. Os sannyasis consideram o lar das almas o elemento de luz, Deus. Eles se lembram do elemento Brahma. De fato, quando os sannyasis eram Satopradhan, eles iam viver nas florestas em paz. Mas não é que eles se fundam ao elemento Brahma. Eles acreditam que ao deixarem o corpo na lembrança do elemento Brahma, eles se fundirão àquele elemento. O pai diz: ninguém pode se fundir ao elemento Brahma. As almas são imperecíveis. Como uma alma pode se fundir em alguma coisa? Eles batem tanto a cabeça no caminho de devoção, mas então alguns dizem que Deus definitivamente virá de uma forma ou de outra. Mas quem está certo? Eles dizem que terão yoga com o elemento Brahma e que se fundirão a ele. Aqueles no caminho da religião de família dizem que Deus definitivamente virá em uma forma ou outra para purificar o que está impuro. No entanto, não é que ele ensinará a vocês lá de cima ao inspirá-los. Será que um professor ficaria sentado em casa e inspiraria todos? Não existe tal coisa como inspiração. Nada acontece por meio de inspiração. Embora seja dito que a destruição acontece por meio da inspiração de Shankar, de fato ela está fixa no drama. Eles têm de fabricar aqueles mísseis, etc. Aquele louvor é apenas pro forma. Nenhum deles conhece o louvor de seus ancestrais. Eles até chamam os fundadores de religiões de seus gurus. No entanto, eles simplesmente estabeleceram aquelas religiões. Guru é alguém que concede salvação. Os fundadores de religiões vêm para estabelecer suas próprias religiões e então as suas dinastias, seguidores, vêm depois. Eles não salvam ninguém. Portanto, por que eles deveriam ser chamados de gurus? Há apenas um guru que também é chamado de salvador de todos. Somente Deus Pai vem e salva todos. Ele concede liberação e liberação em vida. Ninguém consegue parar de se lembrar dele. Não importa o quanto uma esposa ame seu marido, ela ainda assim clama: ó Deus, ó Ishvara, pois somente ele é o salvador de todos. O pai senta-se aqui e explica que tudo aquilo faz parte da criação e que ele é o Criador, o Pai. Somente um pai dá felicidade a todos. Um irmão não dá uma herança a um irmão. A herança sempre é recebida de um pai. Eu dou a herança ilimitada aos filhos ilimitados. E é por isso que todo mundo se lembra de mim. Ó Pai Supremo, perdoe-me, tenha misericórdia de mim. Eles não entendem nada. No caminho de devoção, eles o louvam de tantos modos diferentes. Ele também desempenha o papel dele de acordo com o drama. O pai diz: eu não venho quando eles me chamam. Este drama é predestinado. O meu papel de vir está fixo no drama. Eu faço com que haja o estabelecimento da única religião e a destruição das inúmeras religiões, ou seja, o estabelecimento da Idade de Ouro e a destruição da Idade de Ferro. Eu venho por conta própria em meu próprio momento. O papel do caminho de devoção também está no drama. Foi porque o caminho de devoção agora terminou que eu vim. Os filhos dizem: agora entendo que eu encontrei você outra vez depois de 5.000 anos. Baba, você entrou no corpo de Brahma também no ciclo anterior. Somente vocês recebem este conhecimento nesta época. Vocês não receberão este conhecimento de novo. Isto é conhecimento enquanto o outro é devoção. O estágio de ascensão é a recompensa do conhecimento. Dizem que vocês podem receber liberação em vida em um segundo. Janak recebeu liberação em vida em um segundo. Será que apenas um Janak recebeu liberação em vida em um segundo? Liberação em vida significa uma vida livre deste reino de Rava. O pai sabe que todos os filhos agora se tornaram degradados. Eles agora vão receber salvação. A partir da degradação, eles recebem um status elevado de liberação e liberação em vida. Primeiro, vocês entrarão em liberação e então em liberação em vida. Da terra da paz, vocês irão para a terra de felicidade. O pai explicou os segredos do ciclo inteiro. As outras religiões vêm depois de vocês e a população do mundo humano também continua a crescer. O pai diz: neste momento, a árvore do mundo humano tornou-se Tamopradã e atingiu o estágio de total decadência. A fundação da religião original e eterna das divindades se tornou decadente. Todas as outras religiões ainda existem. Nenhuma única pessoa em Bharat pensa que pertence à religião eterna e original das divindades. Elas pertenceram à religião das divindades, mas agora elas não acreditam nisto, porque as divindades são puras. Elas não se consideram puras. Como nós impuros podemos nos chamar de divindades? O sistema de se chamar de hindu é um sistema criado de acordo com o plano do drama. Mesmo no censo populacional, eles nos colocam como integrantes da religião hindu. Mesmo que sejam gujarats, eles serão cadastrados como hindu-gujarats. Ao menos lhes perguntem de onde veio a religião hindu. Ninguém sabe. Eles simplesmente dizem que a religião deles foi estabelecida por Shri Krishna. Mas quando? Na Idade de Cobre. Foi na Idade de Cobre que eles se esqueceram de sua própria religião e começaram a se chamar de hindus. É por isto que se diz que a religião divina e as ações deles se tornaram degradadas. Lá, todos desempenham boas ações. Aqui, todos desempenham ações sujas, e é por isso que se diz: a religião das divindades e as ações divinas se tornaram degradadas. A elevada religião das divindades e as ações divinas agora estão sendo estabelecidas mais uma vez. É por isso que se diz a vocês para renunciarem aos 5 vícios. Esses 5 vícios existiram durante meio ciclo. Agora vocês têm de renunciá-los por um nascimento. Empenho é necessário para isso. Vocês não podem receber a soberania do mundo sem que haja algum empenho. Somente ao se lembrarem de Baba, vocês aplicarão em si próprios um tilak da soberania, ou seja, somente assim vocês se tornarão dignos do reino. Quanto mais vocês se lembrarem de Baba e seguirem Shrimat, de acordo com isso vocês se tornarão reis dos reis. O professor veio para ensinar vocês. Esta é uma escola para mudar de um ser humano em uma divindade. Ele lhes conta a história sobre mudar de humano comum em Narayana. Esta história é muito famosa. Ela também é chamada de História da Imortalidade, História do Verdadeiro Narayana e História do Terceiro Olho. O pai explica o significado de todas as três a vocês. Há muitas histórias no caminho de devoção, portanto, vejam quão boa é esta música. Baba está nos tornando senhores do mundo inteiro, de tal modo que ninguém possa nos roubar aquele status de master. Acha. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia, da mãe, do pai, Bapdada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharma. 1. Estejam constantemente cientes de que vocês são instrumentos para estabelecer uma direção, um reino e uma religião. Portanto, vocês têm de se unir e seguir uma direção. 2. A fim de aplicarem um tilak de soberania em si mesmos, empenhem-se para renunciar aos vícios. Prestem atenção completa a este estudo. Bênção. Que vocês se tornem uma personificação de sucesso ao permanecerem estáveis em seu estágio karmatit, enquanto lidam com todo o serviço acontecendo em todos os lugares. À medida que vocês progredirem para lidarem com toda a expansão do serviço acontecendo em todos os lugares, vocês terão de adotar várias facilidades, porque cartas, telegramas e telefones não funcionarão naquela hora. Em um momento assim, vocês precisarão de um aparelho sem fio. Para isso, em um minuto, sejam um karma yogi. No minuto seguinte, pratiquem se estabilizar em seu estágio karmatita. Então, com o sucesso de seus pensamentos, vocês conseguirão cooperar em todos os lugares. Slogan: o sustento do amor de Deus é visível em sua vida yogi. Fácil. Sinal Avyakt, com a especialidade de união e fé, tornem-se plenos de sucesso. Cada um tem de prestar atenção especialmente a duas coisas. 1. Constantemente ter união em harmonizar seus sanskaras. 2. Ter fé uns nos outros e permanecer constantemente contente e tornar outros contentes. Quando vocês constantemente prestarem atenção a essas duas coisas, o Pai será visto como Ele é e a revelação acontecerá. Om Shanti.